Vamos prosseguir os nossos trabalhos com a audição da Liga dos Bombeiros Portugueses. Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Dr. Duarte Caldeira, o Sr. Secretário Administrativo, Dr. Rui Santos Silva, e diz-me o Sr. Presidente que o Sr. Vice-Presidente, Dr. António Rodeia Machado, também se juntará expectavelmente, previsivelmente, aos nossos trabalhos, dizer em todo caso que o Dr. António Rodeia Machado é uma pessoa que nós conhecemos bem, foi deputado desta casa durante vários anos, de resto membro da Comissão de Agricultura do Parlamento, durante também vários anos, e naturalmente pessoa por quem temos maior amizade, fruto de muitos anos em que eu próprio pude trabalhar com o Sr. Dr. António Rodeia Machado, ainda que não pertencendo, como é sabido, à mesma família política, mas em todo caso sempre foi um homem que, mesmo no Parlamento, dedicou também muita da sua atenção às questões dos bombeiros portugueses. Dito isto, apenas transmitir ao Sr. Presidente a metodologia dos nossos trabalhos. Haverá uma intervenção inicial por parte da Liga dos Bombeiros Portugueses, Sr. Presidente. Eu darei logo de imediato a palavra aos senhores deputados, um deputado por cada grupo parlamentar, que colocarão as questões que entenderem ao Sr. Presidente. E depois devolverei para as respostas aos senhores deputados a palavra à Liga dos Bombeiros Portugueses, não só para as respostas, como para a intervenção no final dos trabalhos que agora vão iniciar-se e que, expectavelmente, assim esperamos, possam estar terminados por volta das 13 horas, da 1 da tarde. Dito isto, e antes de passar a palavra, vou limitar-me a apresentar os senhores deputados presentes. Pelo topo da mesa, Sr. Deputado Horácio Antunes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Manuel José Rodrigues, também do Partido Socialista. Sr. Deputado Luís Carlote Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. E os Srs. Deputados Lúcio Ferreira, do Partido Socialista. Nuno Antão, do Partido Socialista, que é o relator para os trabalhos que agora estão a decorrer da fase Charlie do período crítico. Digamos, das políticas de defesa da floresta contra incêndios e, designadamente, dos focos florestais. A sua comissão desenvolveu um conjunto de iniciativas entre julho até, digamos, 15 de outubro. E o Sr. Deputado Nuno Antão fará um relatório à imagem e semelhança do que já se tinha passado com as comissões eventuais. De resto, com recomendações que o Parlamento efetuou no decurso das reflexões que foram efetuadas. O Sr. Deputado Jorge Almeida, também deputado do Grupo Parlamentar do PS, eu chamo Miguel Ginestal, sou presidente da sua comissão e sou deputado eleito pelo Partido Socialista. O objeto da nossa audição é ouvir a Liga dos Bombeiros Portugueses, na vastíssima experiência que a Liga de Bombeiros Portugueses tem sobre esta matéria específica, incêndios florestais, políticas de defesa da floresta contra incêndios, das variadíssimas reflexões e avaliações que a Liga de Bombeiros sobre esta matéria naturalmente acumulou. E também gostaria de aproveitar o início dos nossos trabalhos para, tal como fiz em várias corporações de bombeiros em vários pontos do país, dizer em nome dos senhores deputados e, creio, em nome da Assembleia da República, deixar-lhe o nosso testemunho de respeito e de homenagem por todas as mulheres e todos os homens que fazem parte dos corpos de bombeiros, das inúmeras associações humanitárias espalhadas por todo o país, que durante décadas, anos e décadas, travaram esta batalha, tantas vezes sozinhos, em condições tão difíceis e tantas vezes incompreendidos. E, portanto, Sr. Presidente, queria-lhe deixar esta palavra de reconhecimento da Assembleia da República, num contexto que já é um pouco diferente, também, porque há uma partilha e uma consciência comum daquilo que são as tarefas que a todos, entidades públicas, entidades privadas, movimento social, onde naturalmente as associações humanitárias, onde os corpos de bombeiros se integram, da partilha de responsabilidades, dizia eu, que hoje em dia todos têm para o combate a um flagelo que se abateu não só no nosso país, mas à escala europeia e à escala global, e que naturalmente merece também uma atuação conjunta, corresponsabilizante, e hoje em dia podemos dizê-lo que os bombeiros não estão sós no combate aos incêndios florestais, em concreto, porque é disso que hoje aqui vamos tratar, mas não esquecemos que tantas vezes estiveram sozinhos e tantas vezes foram incompreendidos de forma tão injusta. Portanto, queria reconhecer isso em nome do Parlamento, deixar-lhe esta palavra e agora passar-lhe de imediato a palavra para o podermos ouvir sobre aquilo que é a vossa experiência sobre esta matéria. Entretanto, acabou de chegar o Dr. António Rodeia Machado, vice-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Já o tinha dito em privado, vou dizê-lo em público, na presença do Dr. António Rodeia Machado. O Dr. António Rodeia Machado foi deputado desta casa, vários anos, eleito pelo Partido Comunista Português. Foi membro da Comissão da Agricultura, também durante variedíssimos anos, é pessoa que nós conhecemos bem, pessoa por quem temos a maior consideração e pessoa que, para lá das matérias da agricultura e da floresta, nesta casa também deu sempre a cara pela defesa dos bombeiros portugueses. Dito isto, Sr. Presidente, uma vez mais cumprimentando e dando-lhe as boas-vindas ao Parlamento, passo de imediato a palavra à Liga dos Bombeiros Portugueses e ao Sr. Presidente, o Dr. Duarte Caldeira.
Senhor Presidente da Comissão, Srs. Deputados, em primeiro lugar queria agradecer, em nome do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses, mais esta oportunidade, que nos últimos 5 anos é a sétima vez que, com muito gosto, vimos ao Parlamento, no fundo, transmitir as nossas preocupações sobre uma temática que há muito deixámos de considerar como um problema dos bombeiros para considerarmos e entendermos como um problema do país. Foi, aliás, nesse pressuposto que, a partir do desastre de 2003, que de alguma maneira marca um momento de consciencialização coletiva no que se refere à situação das florestas portuguesas e aos riscos que essa situação desassociava, a partir de 2003 passámos a considerar esta questão da defesa da floresta contra incêndios, não apenas no ponto de vista do entendimento dela no que aos bombeiros se refere, e aos bombeiros refere-se apenas na vertente do combate, mas procurando entendê-la a montante deste combate. Porque já nessa altura, e a partir dessa altura, considerámos que o nosso contributo só poderia ser verdadeiramente válido se, independentemente de nos centrarmos nas questões associadas à missão dos bombeiros integrado num dispositivo de combate, procurássemos ir mais longe no sentido de entender o porquê da situação, não apenas vivida em 2003, mas também aquela que resultou de muitos e muitos problemas que geraram aquelas consequências. Na altura, o nosso contributo foi através de uma publicação que é que designámos Livro Aberto do Sistema de Proteção e Socorro em Portugal, e nessa altura nós identificámos três causas para não apenas o ano 2003, mas que a partir dessa altura considerámos que devem ser sempre analisadas em conjunto, não menorizando nenhuma delas, porque elas interagem umas com as outras, quase que proporcionalmente. Causas estruturais, no fundo associado ao problema da fragmentação da propriedade e a estrutura fundiária do país. Por outro lado, também associado ao processo de desertificação do mundo rural e, portanto, associado ainda ao envelhecimento da população que foi ficando e que, de alguma maneira, também viu estas duas ações conjugadas acabaram por resultar numa menor capacidade de autodefesa das populações em relação, portanto, quer aos incêndios, quer também às causas dos incêndios. Depois, meteorológicas, visto que todos os modelos que estudamos, todos os relatórios que são feitos à escala global sobre este problema, apontam a componente e a variável meteorológica, em especial no contexto de alterações climáticas, como uma variável não desprezível. E para muitos autores e para muitos investigadores, uma variável determinante. E, finalmente, causas operacionais, associadas, evidentemente, à resposta, em boa parte e durante muitos anos, conforme o Sr. Presidente referiu, e bem, exclusivamente interpretada pelo agente bombeiro, e que veio, naturalmente, a pôr em evidência, à medida que a complexidade dos incêndios se foram multiplicando, isto não foi acompanhado, proporcionalmente, com níveis de organização, de planeamento a prazo, de recursos, quer humanos, quer de equipamento, e de estratégias de resposta, que a dimensão do problema aconselharia e exigiria. Então, a conjugação destes três fatores, estruturais, meteorológicos e operacionais, serviram para a nossa análise em 2003 e continuam a servir hoje. 5 anos depois, nós verificamos que em qualquer um destes domínios houve significativas evoluções. É certo que continuamos, em relação às causas estruturais, a debater-nos com o problema da estrutura fundiária do país. É certo que continuamos, apesar da boa medida que consideramos ter sido uma boa medida, o lançamento das zonas de intervenção florestal, também achamos, já foi público, que é desejável a alteração da legislação reguladora das zonas de intervenção florestal, criando melhores condições para esta dificuldade que está associada ao conceito cultural de propriedade, mas também está associado à necessidade de retirar valor do recurso florestal e, portanto, esta questão da estrutura fundiária continua a ser um problema. Também continua a ser um problema o abandono dos campos. É hoje, enfim, temos o privilégio de conhecer bem o país, na medida em que a nossa implantação nacional, há apenas um concelho do país, do território continental, que não tem corpo de bombeiros, e isto permite-nos a nós, não apenas um caudal de informação muito atualizado e permanente sobre a realidade das comunidades, como também porque presencialmente as vivenciamos e as visitamos, mas continuamos a verificar, efetivamente, que existe o Conselho, Sr. Deputado, Castro Marinho, é o único Conselho que não tem corpo de bombeiros. E, portanto, no que se refere à estrutura fundiária e à questão da desertificação, é um problema que continuamos, evidentemente, a identificar como um problema de monta. Mas também é verdade que a consciência coletiva do problema dos incêndios, em especial, e notamos isto como uma evolução muito interessante e importante, através de um maior envolvimento das autarquias, portanto, nomeadamente os municípios, este é um dado muito relevante. Se tivermos em consideração, de acordo com dados que recolhemos periodicamente, que 274 municípios têm planos municipais de defesa da floresta, que 240 têm gabinetes técnicos florestais a funcionar, que 204 municípios já entregaram planos operacionais municipais, junto da ex-Direção-Geral de Recursos Florestais, a atual autoridade, e 247 têm planos municipais aprovados. Ou seja, há aqui um envolvimento que não se verificava há 4, 5 anos atrás, da parte das autarquias, que gera desde logo uma das componentes fundamentais da estratégia de alteração desta matéria, pelo aquilo que nós pensamos, que é a proximidade. A proximidade dos órgãos autárquicos interage com as populações com um grau de resultados muito mais eficaz e eficiente do que qualquer outra medida. Portanto, as autarquias, do nosso ponto de vista, contribuíram de uma forma decisiva também, através, naturalmente, do acionamento dos competentes meios de sensibilização das autarquias, para que elas também pudessem avançar no planeamento, na consciência da responsabilidade dos autarcas, também ao nível da gestão do território municipal, sabendo, como se sabe, no entanto, que não é uma responsabilidade estrita e única, mas é também uma responsabilidade território municipal. Entendemos, inclusivamente, que seria fundamental que nos planos diretores municipais de segunda geração, as temáticas relacionadas com o planeamento regional florestal pudessem ser acolhidas e invertidas. Ou seja, parece-nos que o planeamento municipal deverá ganhar uma nova dimensão em relação à questão florestal, vertendo para eles de uma forma integrada, já que há territórios contínuos de coberto florestal que estão para além do território administrativo ou geográfico de cada município, é então que para nós consideramos muito importante que nessa segunda geração de planos diretores municipais, no que concerne à gestão do território florestal, possa ser vertido precisamente esse planeamento de patamar superior, que é o patamar regional, no entendimento regional intermunicipal e não necessariamente no conceito de regiões que não estão institucionalizadas, mas no conceito intermunicipal. Também consideramos que houve uma evolução muito positiva sempre a montante do combate. Continuo a falar a montante do combate. Que houve uma evolução também muito significativa no que se refere à presença dissuasora no terreno das forças de segurança. É sabido, reiteramos, que manifestámos sempre o nosso desacordo pela opção de alargar à Força de Segurança Guarda Nacional Republicana a componente do combate aos incêndios. Mas reconhecemos um valiosíssimo contributo da Guarda Nacional Republicana no que se refere às ações de vigilância e patrulhamento, que fez com que, através da presença desta força, fosse possível dissuadir comportamentos negligentes, sabendo-se, como sabemos, que a causa maioritária dos incêndios em Portugal são de natureza negligente e também, não é de deixar de considerar, também os atos dolosos. A presença da força policial no terreno é dissuasora nestes dois domínios e, portanto, também consideramos este um aspecto positivo no que se refere ao cumprimento de uma missão que nos parece perfeitamente consentânea com a história e a filosofia da Força de Segurança em causa. Ao nível da sensibilização dos cidadãos, consideramos também que a evolução do reequacionar das campanhas foi uma medida positiva. É a nossa convicção de que durante muitos anos gastou-se muito dinheiro no país sem qualquer retorno nesta matéria. Porque nós temos muitas dúvidas que numa temática que é essencialmente comunitária e local, que a massificação das campanhas possa substituir, sabendo-se que em qualquer campanha é da lógica de promocional, que há um tempo massificado, mas depois há um tempo localizado, e estas campanhas excessivamente massificadas, o seu retorno ao nível daquilo que era essencial que resultasse numa alteração do comportamento dos cidadãos, não teve efetivamente impacto, nem teve resultados até ao momento. Achamos que esta aposta e este investimento, por exemplo, na população escolar, que no fundo retoma uma linha de orientação de há uns anos atrás, com os apoios ao projeto PROSEP, que tinha de facto aspectos muito positivos, esta questão do investimento na comunidade escolar parece-nos não apenas muito importante em relação ao comportamento das crianças e dos jovens, na interação que têm com as famílias, ao nível daquilo que é o comportamento, a vários níveis, como também a preparar o futuro de uma geração com uma consciência ambiental e do recurso florestal muito mais consistente. Virando agora ao combate. No combate, houve efetivamente uma alteração substantiva. E essa alteração substantiva resultou tão somente de se ter centrado as estratégias adotadas nas duas questões que tivemos, como outros, a ocasião de identificar em 2003, como as duas condições absolutamente indispensáveis para inverter a capacidade de gerar resultados na componente do combate. Um aumento substantivo no planeamento e na interação dos agentes. Esta interação é fundamental tanto em sede de concertação de estratégias e de atuações, nomeadamente no contexto dos centros de coordenação distrital e no contexto dos centros de coordenação nacional, como também ao nível do planeamento de médio prazo. Dizíamos e dissemos durante muitos anos que os incêndios florestais planeiam-se no inverno e não no próprio verão. E, neste caso, já não estamos nessa era. Nós estamos numa era em que o planeamento dos incêndios florestais faz-se todos os dias através das estruturas que estão instituídas para o efeito. Não é por acaso, consideramos como uma medida muito importante, a criação do Centro Nacional de Operações de Socorro e a rotina de briefings diários e semanais que permite aos vários agentes, através de oficiais de ligação, permutarem informação e também, de alguma maneira, poderem aprender culturalmente a uma das nossas dificuldades no nosso país em qualquer setor, que é, no fundo, fazer partilhar de informação e partilhar de ação várias entidades, e, portanto, consideramos importante esse domínio. E, finalmente, e para terminar esta primeira intervenção, ao nível da primeira intervenção. A primeira intervenção foi, desde sempre, considerada como o fator crítico de sucesso de qualquer dispositivo de resposta ao combate aos incêndios. Cabe lembrar, por exemplo, e só a título de curiosidade, Srs. Deputados, no ano de 2003, nós tivemos incêndios que duraram 12 dias, Fundão no dia 27 de julho, que duraram 10 dias, Nisa no dia 31/7, Portimão 7 de agosto, 11 dias, Monchique 10/9, 10 dias e assim sucessivamente. Este ano, a média de entre o alerta e a extinção do incêndio, na generalidade das ocorrências, está nas 3 horas, e o incêndio que mais tempo demorou entre o alerta e a extinção foi o incêndio de Algesur, que durou 17 horas. Nem um dia chegou. É certo, sem dúvida nenhuma, que é fundamental considerar que a gestão de 500 incêndios não é exatamente a mesma coisa de que uma centena, ou menos de uma centena. Mas o que é verdade é que isto não é inibitório para se poder identificar como a primeira intervenção e o sucesso da primeira intervenção como, porventura, a mais-valia da alteração qualitativa da organização do dispositivo. Portanto, esta questão da primeira intervenção, nomeadamente alterando a gestão de meios aéreos, tornando-a mais eficiente, utilizando os meios aéreos em ações preventivas de vigilância armada, assim designada, de modo a permitir a intervenção dos meios aéreos fora do contexto de incêndio, quando há sinalizado o primeiro foco, o meio aéreo, porque está no ar, consegue intervir preventivamente em tempo útil, quer através da articulação e uma melhor gestão das brigadas heliotransportadas com a utilização dos helicópteros, brigadas heliotransportadas hoje mais espalhadas no território do continente, o que permite uma agilização dos meios e também uma maior flexibilidade na gestão desses meios. E, finalmente, inevitavelmente, também, um reforço da capacidade de intervenção dos próprios corpos de bombeiros. Não é desprezível a ideia que sempre, nessa altura, nós já defendíamos, o voluntariado deve continuar a ser o sustentáculo do nosso sistema de socorro de bombeiros, mas a realidade aconselha-nos a que olhemos em volta e reconheçamos que este voluntariado, para continuar a prevalecer na sociedade portuguesa como espinha dorsal do sistema, tem que estar alicerçado em estruturas permanentes e profissionais que garantam precisamente o que é decisivo em qualquer tipo de ocorrência, isto é, uma primeira intervenção pronta e qualificada. Desta primeira intervenção, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer-lhe as suas palavras e também as informações que nos prestou e as outras que naturalmente deixará na subcomissão para que os senhores deputados possam analisar com profundidade e também poderem ser traduzidas no relatório que o Sr. Deputado Nuno Antão apresentará no Parlamento durante o mês de outubro. Eu tenho as inscrições do Sr. Deputado Luís Carlotto Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, e do Sr. Deputado Horácio Antunes, do Partido Socialista, por esta ordem. Sr. Deputado Luís Carlotto Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar na presença dos diversos dirigentes da Liga Portuguesa de Bombeiros, o esforço e dedicação que mulheres e homens têm dedicado ao longo de muitas gerações ao país. Em relação à intervenção que suscitou, quer dizer que concordo em muito das análises efetuadas, que efetuou, mas também naquilo que me preocupa profundamente. E para isso dir-lhe-ei apenas um pequeno exemplo. Eu trabalhei, ao longo da minha vida, numa região do país onde praticamente não havia incêndios florestais, apesar de toda a estrutura vegetal ser propícia a isso. Ou seja, estamos a falar na presença de florestas com um grande poder de ignição, nomeadamente pinheiros e eucaliptos. E aquilo, de facto, funcionava muito bem, até o dia que ardeu tudo. Mas até ao dia que ardeu tudo, aquilo funcionava perfeitamente, desde a vigilância à primeira intervenção, aos corpos que estavam espalhados, antecipadamente prevendo que existia uma onda de calor, até que houve um dia é que infelizmente ardeu exatamente uma área de cerca de 30 mil hectares. Isto para lhe falar naquilo que Vossa Excelência identificou muito bem, que é o problema das causas estruturais. De facto, elas não estão resolvidas, custam a resolver, apesar das modificações que o Governo vai propor em relação às LIVs. Vai ser uma nova legislação sobre isso, no fundo são acertos em relação à legislação que existe, mas julgo que há questões estruturais que estão por vencer, e se não as vencermos, inevitavelmente num cenário mais grave, do ponto de vista climatológico ou de emissões simultâneas, penso que vai ocorrer já não um cenário tão grave como o que ocorreu, mas muito semelhante, porque há aqui uma questão estrutural que nós temos que vencer, nós somos todos nós, não é? E penso que aqui a via fiscal tem que ser determinante, mas para isso é preciso fazer uma coisa, que é o cadastro, não é? Nós temos que saber quem é o proprietário, para, do ponto de vista fiscal, ele ser, no fundo, ser penalizado, porque se há um modelo, que nós já existe, ele tem que ser implementado no terreno, porque nós sabemos que, se ele não for implementado, que inevitavelmente vão ocorrer novos incêndios florestais com grande dimensão. A única coisa, de facto, que eu encontro aqui, desde o ponto de vista estrutural que falou da certificação, a única coisa que eu encontro aqui diferente é uma questão que é o valor económico da floresta, que felizmente aumentou, e felizmente para algumas espécies, como o pinheiro bravo, e tem a ver com a alta do petróleo, a resina volta a ter hoje valor económico, e portanto é possível que na floresta haja mais operadores económicos, significa maior vigilância. Portanto, este é um dado que melhora o cenário que muito bem caracterizou. Agora, eu gostava de citar aqui algumas questões que têm a ver com questões simples, não é? Há um problema entre os estatutos dos bombeiros municipais e dos bombeiros voluntários, não é? O senhor deputado, que é natural da Lausanne, a Lausanne é o cenário mais emblemático, mais visível desta questão, tem a ver com alguns bombeiros que podem ter acesso a recursos e outros que têm que ser a autarquia a suportá-los. Não é? O Sr. Secretário de Estado, essa questão já foi suscitada, o Sr. Secretário de Estado disse que esta alteração a legislativa iria ocorrer, no fundo, a tentar desnormizar as autarquias que têm corpos de bombeiros municipais. Em relação, também uma questão que foi suscitada aqui na audiência com o Sr. Secretário de Estado, mas tem muito a ver com o Estatuto das Organizações Humanitárias, tem a ver que alguns corpos nacionais de municipais, voluntários de bombeiros, no fundo terão equipamentos a mais, não é? Supostamente, e outros terão equipamento a menos, ou seja, aqui, em função das realidades locais, haverá aqui desajustes, porque haverá associações humanitárias que terão mais capacidade de se financiarem que outras, como obviamente têm a ver, que residem em regiões mais diversificadas. Eu recordo, por exemplo, visitamos uma região que é Moura, no ano passado, onde a questão dos corpos de bombeiros foi suscitada. São regiões já muito desertificadas e com poucos recursos económicos, mas que nem por isso deixam de ser premente a questão da presença dos bombeiros. E falou muito bem na questão do voluntariado, que é a base, que tem que continuar a ser a base das associações humanitárias, mas dos corpos de bombeiros, mas há um problema também que há hoje falta de adesão ao voluntariado. Nós tivemos também na Sertã, também há um novo fenómeno, que é, já temos voluntariado muito qualificado, onde, por exemplo, na Sertã, vimos que muitas das pessoas dos corpos bombeiros que estavam lá naquele dia tinham, inclusive, a licenciatura. Portanto, há aqui um novo fenómeno de voluntariado de pessoas muito qualificadas. Portanto, gostava que falasse sobre a questão da ausência de novos voluntários aos corpos bombeiros. Fala-se, não sei se é verdade ou é mentira, gostava que me esclarecesse, em relação a um sentido da profissionalização crescente dos bombeiros e a sua articulação com as autarquias, ou seja, seriam as autarquias a suportar estes bombeiros profissionais. Gostava também que se debruçasse, se fosse possível, ainda que não seja muito da sua enfim, gostava que se debruçasse sobre a importância que pode ter tido o fogo tático em algum dos fogos que falou. Nós sabemos que isto foi uma introdução deixada pelo anterior diretor-geral das florestas, que introduziu isto através de um grupo de análise do uso do fogo, e isto também com introdução do combate, não é? Estamos a falar do fogo tático na altura do incêndio florestal. Não estou a falar do fogo controlado que ocorre durante o outono e inverno. Não estou a falar de uma nova ferramenta para combater o fogo. Em relação a uma questão, eu acho que isto não tem a ver com esta comissão, mas eu não... Talvez, não sei como é que é de enquadrar, tem a ver com o acidente ontem que ocorreu com um carro de bombeiros de Medita, na autostrada número 1, que há 2 mortos e há 2 pessoas em estado de coma no hospital de Coimbra. Não sei se isto vos provoca alguma reflexão, se sabem alguma as circunstâncias em que ocorreu o acidente. No fundo, eu gostava de obter aqui uma reflexão. Acidentes sempre houve, sempre haverá. O que nós temos é como os focos florestais, não é? Diminuir a sua ocorrência e diminuir a sua intensidade. Em relação também aos acidentes rodoviários, que é um problema também de proteção civil, eles sempre ocorrerão. O que eles têm que ter é consequências menos ter poucas consequências sobre a vida e os bens das pessoas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Helder de Marques. Sr. Deputado Horácio Antunes, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero cumprimentar o Sr. Presidente da Liga, Duarte Caldeira, e os colegas da direção que o acompanham, e dizer que, de facto, como acabou de dizer, nos últimos 5 anos é a 7ª vez que aqui está, de maneira que, apesar de ser sempre importante ouvi-lo e ouvir fundamentalmente a sensibilização ou a sensibilidade que tem sobre o assunto, e também porque interpreta aqui muito daquilo que é o querer e também o sentir das corporações dos bombeiros, eu, cumprimentando a si, quero também cumprimentar todos os homens e mulheres que neste país servem os bombeiros voluntários, fundamentalmente, e dão uma contribuição tão valiosa para este problema dos focos florestais em Portugal. Duarte Caldeira colocou aqui, de facto, alguns pontos importantes nesta problemática dos focos florestais, dizendo que, efetivamente, houve algumas melhorias e que essas melhorias têm a ver com a constituição das IFES, que, infelizmente, não estão ainda mais implementadas no nosso país. E eu acho que é por aqui que, efetivamente, vai começar ou irão começar muitas das melhorias, ou terão começar muitas das melhorias que a floresta tem que, efetivamente, fazer para colmatar, de facto, o abandono do mundo rural. E, de facto, tem que haver aqui uma nova forma de gestão das florestas, que é extremamente importante. Depois, o planeamento municipal, que é também muito importante. O trabalho que hoje nós podemos ver ou verificar já em muitos pontos do país, eu diria que já numa boa mancheia de câmaras municipais, que para além de terem, de facto, os seus planos municipais e os seus planos operacionais e terem também os gabinetes florestais, fazem já na prática e executam já na prática um trabalho muito valioso. Depois, a atuação dissuasora da GNR, que muito bem falou, e a sensibilização dos cidadãos. Penso que, e de uma maneira geral, isto coloca aqui um pouco a tónica naquilo que nós consideramos, se calhar, mais importante para alguma evolução que apareceu nos últimos tempos. Para além, também, podemos dizê-lo, no ano 2007 e no ano 2008, algum problema, algumas situações benéficas que têm a ver com a situação meteorológica menos forte, menos agravada. Portanto, isso também tem facilitado um pouco mais a vida a todos aqueles que combatem no terreno. Mas eu queria, de facto, dizer-lhe que tem havido, da parte do Governo, uma tentativa muito grande de, digamos, legislar ou de trazer cá para fora alguns diplomas que, de algum modo, organizam melhor os bombeiros e, inclusivamente, lhe dão melhores condições, não apenas na sua organização, mas também às próprias associações humanitárias que estão por trás. Eu diria aqui que o Decreto-Lei 49/2008, que tem a ver com a criação e a manutenção, com a criação e o reforçamento dos bombeiros portugueses, o despacho 9.915 de 12 de fevereiro, que regulamenta as carreiras do oficial bombeiro e do bombeiro voluntário, o despacho 9.368, que estabelece o sistema de avaliação dos bombeiros voluntários, a portaria 571, que define o regime aplicável ao serviço operacional dos bombeiros voluntários, e ainda a portaria 1562, de 11 de dezembro, que estabelece o programa de apoio infraestrutural para beneficiação e ampliação da construção dos edifícios operacionais para os corpos de bombeiros. Mas, de facto, isto é extremamente importante, para além também do Estatuto dos Bombeiros, que foi publicado, que foi aprovado na Assembleia da República, mas eu diria que, mais recentemente, tivemos oportunidade de ter conhecimento da portaria 1358 de 2007, 15 de outubro, que define a composição e o funcionamento das equipas de intervenção permanente. Esta era também uma necessidade para os bombeiros voluntários, na medida em que hoje no combate aos focos florestais já tínhamos os grupos de intervenção dos GIPs e que tínhamos inclusivamente os próprios canarinhos, e era importante que os bombeiros tivessem condições para ter equipas de intervenção permanente. Nós sabemos que este protocolo é um protocolo tripartido, que envolve a Autoridade Nacional da Proteção Civil, a Liga dos Bombeiros e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Pensamos que é também uma chave para, de algum modo, dar um cunho de maior profissionalização ou de uma profissionalização mais progressiva na prestação do socorro em Portugal, no que respeita ao, digamos, no respeito aos valores e da tradição dos 600 anos do voluntariado dos bombeiros em Portugal. Pensamos que esta meta, se calhar, pode ser um pouco, digamos que, se calhar não tão rapidamente atingível, mas a meta de atingir as 200 equipas já em 2009 seria, de facto, extremamente importante. E eu acrescentaria que, efetivamente, o facto destes elementos que constituem as equipas de intervenção permanente poderem fazer um contrato de trabalho por períodos de 3 anos e que as remunerações serão suportadas pela Associação, pela Autoridade Nacional da Proteção Civil e para as Câmaras Municipais, pode efetivamente trazer para as equipas, para os bombeiros e para as corporações dos bombeiros voluntários, digamos, uma nova valia ou uma nova valência que é muito virá dignificar, de facto, a prestação dos bombeiros, beneficiando também as corporações que têm sido incansáveis na tentativa de ter sempre os bombeiros disponíveis e preparados para esta intervenção. Há pouco, quando falava, de facto, esqueci-me de falar aqui na primeira intervenção. E eu penso que na primeira intervenção está, de facto, também aquilo que é, digamos que, a execução de tudo aquilo que referimos anteriormente. É aqui que, efetivamente, se vai demonstrar que tudo o que está preparado, planificado, tem uma execução prática muito concreta e muito rápida. E, de facto, esta primeira intervenção que faz deslocar para os pequenos fogos ou para o mais pequeno fogacho, logo equipas de bombeiros ou de canarinhos, inclusivamente os próprios, onde existem os próprios jipes. E, ao mesmo tempo, a deslocação de meios aéreos tem sido, se calhar, capaz de fazer com que, a maior parte das vezes, quando aparece fumo, isso não passe do fogacho. Nós sabemos que há partida e há nascença que se apagam os fogos, e o facto de não termos tido, diria que nestes últimos 2 anos, e principalmente este ano, fogos grandes, isso significa que, de facto, esta primeira intervenção tem sido muito bem conseguida. O facto de ouvirmos ainda, na semana passada, no Brinfic, na Proteção Civil, no que nós, dizer que o despacho dos meios não ultrapassa já os 2 minutos e que a primeira intervenção não ultrapassa os 9 minutos, é uma mais-valia que temos que efetivamente reconhecer. Tem evitado, apesar das condições atmosféricas e climáticas, tem evitado que, de facto, os fogos se transformem em grandes fogos e criem muita dor de cabeça a todos aqueles que estão no terreno. Depois de dizer efetivamente isto, e não querendo efetivamente prolongar por mais tempo a minha intervenção, eu queria perguntar, e sabendo que este ano já estão constituídas 48 equipas de intervenção permanente, que há inclusivamente conselhos que já querem, já têm autorização para uma segunda, equipa, que são, por exemplo, que são, por exemplo, Guimarães, Oliveira do Hospital e Guarda, os municípios. Eu queria perguntar ao Eduardo Caldeira, Presidente da Liga, digníssimo Presidente da Liga, que representa aqui os bombeiros e que ela própria é importantíssima na política de defesa floresta contra incêndios. Queria-lhe perguntar que balanço faz, efetivamente, destas equipas de intervenção permanente, do protocolo tripartido que vai ao encontro das expectativas, se este protocolo tripartido vai ao encontro das expectativas das associações humanitárias dos bombeiros, e uma outra que já aqui foi colocada também o ano passado, a legislação já era desse ano, que tem a ver, e eu gostaria também de saber, uma opinião do Presidente da Liga, o que é que tem a dizer, ou o que é que acha sobre a figura criada do Comandante Municipal. Porque isso penso que criou alguma cisão ou algum problema nas corporações dos bombeiros, mas que, se calhar, numa tentativa do Governo dar, de facto, um maior dinamismo e um comando único a nível municipal, que dialogue com os comandos distritais e com o comando nacional, se esse comando único municipal, se esse comando municipal é bem visto pelos bombeiros, se é bem visto pela Liga, ou se lhe reconhece, de facto, essa grande vantagem que seria de ter apenas uma só voz, um só comando em todos os concelhos, tal como agora há só um comando distrital e tal como há só um comando nacional. E, portanto, com estas perguntas, eu ficaria satisfeito se ouvisse, de facto, uma resposta a elas. Muito obrigado pela possibilidade que me deram de colocar estes problemas ao Sr. Presidente da Liga.
Muito obrigado, Sr. Deputado Horácio Antunes. Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, para responder e, naturalmente, para encerrar, digamos, esta audição com outras informações que considero pertinentes para o esclarecimento dos Srs. Deputados.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Indo às questões colocadas pelo Sr. Deputado Luís Carvalho Marques, eu começava por dizer que nós temos uma posição de grande humildade sobre esta questão dos incêndios florestais. Isto a propósito de uma questão que referiu e que há elevada probabilidade de poder acontecer em qualquer lado. Ou seja, depois de estar tudo perfeito, tudo bem trabalhado, e vir uma circunstância que altera todos os dados e que faz com que se possa estar num local onde não era previsível poder ocorrer um grande incêndio com resultados negativos. Isto quer dizer, da nossa parte, que nós tivemos um ano 2007 que consideramos um ano de exceção. Não entendemos que seja um ano suscetível de se fazer comparações com ele e, portanto, consideramos inclusivamente um erro fazer comparações com o ano 2007, porque ele foi efetivamente um ano, comparando com os dados disponíveis relativamente ao, desde 1980, que é quando há dados consolidados sobre a problemática dos incêndios florestais, este foi o único ano em que se reuniram simultaneamente um conjunto de fatores altamente favoráveis que resultaram, e ainda bem para o país, nos resultados que obtivemos. O mesmo já não acontece relativamente ao ano em curso, visto que houve fatores que são potencialmente de risco que podem criar condições favoráveis à deflagração e propagação, que são duas coisas muito importantes, deflagração e propagação dos incêndios, mas o 2007 não. Ainda assim, nós achamos que esta é uma matéria que devemos ter perante ela uma grande humildade. E permitam-me, Srs. Deputados, porque estamos, por excelência, na casa do nosso regime democrático, a casa-mãe, que saúde uma questão que nos preocupou muito ao longo de muitos anos, que foi a circunstância desta temática poder ser efetivamente matéria de conflitualidade na legitimidade da imprensa, mas de conflitualidade política ou partidária. Sentimos que houve uma evolução qualitativa enorme que transmite ao dispositivo e aos intervenientes uma tranquilidade muitíssimo maior e, portanto, quero saudar os Srs. Deputados e, naturalmente, as forças políticas que representam, porque para nós esta era uma questão que nós considerávamos sempre fundamental de ser solucionada, porque quando há uma situação de crise, o ruído em redor dessa mesma crise não constitui como um fator de estímulo e de tranquilização dos intervenientes, mas antes, pelo contrário, constitui um fator de perturbação. Indo à questão colocada pelo senhor deputado, partilhamos a opinião de que o cadastro florestal é decisivo, é fundamental para melhor identificar o território florestal e nas intervenções que há que o fazer. E em especial num país como o nosso, como já referimos todos anteriormente, que tem uma fragmentação de propriedade e que muitos dos proprietários são proprietários desconhecidos. E, portanto, essa é, de facto, um instrumento absolutamente central para uma eficácia na intervenção na floresta. A evolução do valor económico da floresta é verdade, também constatamos isso, e sobretudo por uma abordagem de multiuso. Hoje a floresta, do nosso ponto de vista, não pode ser vista apenas, como durante muitos anos foi, um recurso fechado sobre o recurso florestal. Ela está associada ao jacaça, está associada ao turismo, está associada a um conjunto de atividades multifuncionais que acrescentam valor à floresta e que, para além disso, fazem com que também a própria ações e estratégias de preservação se tornem potenciem quaisquer a outras intervenções. Portanto, acrescentam valor, mas para além de acrescentar valor, também cria, pela multiplicidade do uso, uma maior defesa do próprio espaço florestal. Nós, contrariamente ao que muitas vezes muitos dizem, nós não somos a Liga dos Bombeiros Voluntários e, por isso, como a Liga dos Bombeiros Portugueses que somos, tudo o que tem a ver com a diversidade dos corpos bombeiros nos preocupa e nos diz respeito. Esta questão introduzida pela alteração legislativa, que é a diferenciação entre os corpos de bombeiros da administração local, portanto, detidos e mantidos da administração local, e detidos pelas associações humanitárias de bombeiros. Pensamos, indiscutivelmente, que é preciso fazer uma reflexão relativamente aos corpos de bombeiros da administração local. Eles existem, têm, efetivamente, um quadro de missão que é, por lei, semelhante ou equivalente ao do Corpo de Bombeiros das associações humanitárias. Há problemas legais, e isso sabemos, nomeadamente, por exemplo, a administração central não pode atribuir veículos à administração local, enquanto que, por exemplo, uma associação humanitária de bombeiros pode dar 20% e o Estado comparticipa com 80%, isto não é possível na administração municipal. Posso contar aos senhores deputados uma coisa muito rápida. Na campanha que nós fizemos em parceria com os mosqueteiros, nós entendemos, na oferta de veículos de bombeiros anualmente, que não deveríamos excluir os corpos de bombeiros municipais, visto que o fazíamos por sorteio. Pois os três corpos de bombeiros municipais, a quem saiu pela sorte as viaturas, nós demorámos 6 meses a poder legitimar e legalizar a atribuição destas viaturas, considerando a complexidade da administração municipal, da administração central, no que se refere à gestão de recursos financeiros, em especial. Mas consideramos, evidentemente, que é uma reflexão a fazer, porque estes corpos de bombeiros não são parentes pobres do sistema, são bombeiros como que cumprem uma missão e que caberá, naturalmente, aos municípios, sobretudo, definir uma estratégia para eles. No que se refere às associações humanitárias de bombeiros, nós consideramos que existe um desequilíbrio muito grande no posicionamento dos municípios em relação a estas associações humanitárias. Globalmente, hoje, é um precioso parceiro das associações humanitárias os municípios, mas também convenhamos que há municípios que ignoram por completo os corpos de bombeiros voluntários existentes, quando muitas vezes únicos nas suas áreas de jurisdição, esquecendo das particulares responsabilidades, como no domínio do sistema de proteção civil municipal, em que a espinha dorsal para a resposta são naturalmente os corpos de bombeiros. Quanto aos equipamentos e o financiamento, nós estamos de acordo que é preciso definir o risco municipal. Ou seja, em função da delimitação do território de risco municipal, devem ser atribuídos os meios adequados para responder à especificidade desse mesmo risco. Isto permitirá, excetuando nas zonas onde há corpos de bombeiros que afetam pessoal às colunas nacionais ou distritais, que um território eminentemente florestal não tenha uma prevalência, por exemplo, de viaturas urbanas. E o contrário também é válido. Que, por exemplo, viaturas ou corpos de bombeiros que têm grandes vias rodoviárias que atravessam a sua área de jurisdição não estejam dotados, por exemplo, de veículos de salvamento e desencarceramento, que são condição indispensável para o cumprimento eficaz da sua missão.
e que noutros locais, com vias, porque hoje, no fundo, vias existem em todo lado, mas com um nível de risco inferior, possam ser dotados dessa mesma viatura. Ou seja, há, de facto, desequilíbrios na afetação de recursos em razão da especificidade de risco da Corpo de Bombeiros, e, no nosso ponto de vista, isso resolver-se-á através da publicação do diploma, que em 1992 tinha como designação 93 a tipificação dos Corpos de Bombeiros, portanto, um diploma que está completamente ultrapassado, mas que introduzia algumas variáveis de classificação do risco para depois atribuir equipamentos e recursos humanos, e essa é de facto a via. É, no fundo, limitar o risco e afetar, pelo mínimo, sem que isso signifique coartar a capacidade de atração, nomeadamente de empresas e beneméritos locais, porque essa é uma virtualidade que, desequilibradamente no território, há locais onde isso continua a ser muito possível, mas há outros onde já não é possível. Mas onde é possível, deve-se estimular a continuidade dessa participação da comunidade, nomeadamente dos agentes económicos, para que até o seu envolvimento com as associações lhes confira e consolide a sua própria identidade. No que se refere ao voluntariado, nós consideramos que nós achamos que estamos num momento de revolução cultural no que se refere à abordagem do voluntariado. O entendimento que tivemos durante décadas do voluntariado tem que obrigatoriamente mudar. Porque as próprias comunidades de onde o voluntariado emerge mudaram. Durante décadas, os bombeiros eram a única fonte de atração, de convívio, de lazer das comunidades locais. Ora, nós sabemos hoje que são muito poucos os locais, se é que há algum, onde esta afirmação é válida. E, portanto, a própria juventude, como a juventude de todas as gerações, tem hoje um conjunto de solicitações. O tempo tem hoje uma dimensão que há décadas não tinha. Portanto, ele corre mais aceleradamente no nosso posicionamento enquanto cidadãos e enquanto pessoas. E, portanto, é normal que tenhamos que nos confrontar com uma menor disponibilidade dos voluntários. E, se quisermos continuar a ter voluntários, nós temos que saber gerir, e nós, dirigentes e elementos de comando desta estrutura, gerir estas particularidades. Não é exigível, como foi durante décadas, que se possa pedir a um homem que trabalha por conta de outrem, que, por exemplo, dê 3 noites de uma semana, incluindo sábado e domingo, para fazer piquetes no seu quartel. Isso hoje é inviável, completamente inviável. Mas é possível, se quisermos continuar a contar com esse contributo, e devemos continuar, ajustar as escalas de serviço a essa limitação, como reforçando a componente de bombeiros em permanência, porque é uma exigência da própria qualidade do socorro que se hoje tem que prestar. Nenhum cidadão, quando é escorrido, quer saber se está na presença de um bombeiro voluntário ou de um profissional. O que quer saber é se está a ser bem escorrido. E, portanto, este voluntariado, no fundo, nós acreditamos nele, mas achamos que ele tem que ser refletido hoje numa abordagem diferente e também estimulado de forma diferente. Nós consideramos que ainda não está plasmada na lei um verdadeiro estatuto social do bombeiro para o voluntariado de hoje. E, portanto, também consideramos, vamos aliás abordar isso no nosso próximo congresso em outubro, que é preciso, se quisermos continuar a ter um voluntariado, interpretar este novo voluntariado e ir ao encontro das suas expectativas, estimulando para que ele continue ativo e operacional no âmbito dos corpos de bombeiros voluntários. Relativamente ao fogo tático, naturalmente, trata-se de uma técnica que não é conhecida, ou melhor, que não é desconhecida dos bombeiros durante muitos anos. Estamos a falar vulgarmente do designado contra-fogo. Como disse muito bem, o fogo controlado é diferente. O fogo controlado visa gerir o combustível em tempo fora do risco florestal. O contrafogo é uma técnica que se utiliza no combate aos incêndios. É uma técnica que exige uma grande capacidade de utilização, porque a utilização indevida pode gerar efeitos muito negativos, quer para o desenvolvimento e a propagação do incêndio, quer também para desvirtuar a ação com que ele é utilizado. Mas o que é verdade é que hoje ele existe e é utilizado. Pensamos, aliás, que ultimamente houve uma questíncua apenas motivada pelo total desconhecimento da lei, o que é uma contradição, do graduado da Guarda Nacional Republicana, porque qualificou como fogo controlado, que era uma simples manobra de contrafogo, e, portanto, dizendo que o elemento dos bombeiros teria que estar credenciado para o efeito. essa credenciação é apenas legalmente válida para o fogo controlado. O contrafogo é uma técnica que é utilizada pelo comando de operações, validada pelo respectivo comandamento. E, portanto, o fogo tático é, de facto, uma técnica perfeitamente hoje utilizada e necessária pelas características dos incêndios, tal como eles ocorrem, e também pela carga combustível que em muitos locais está acumulada e constitui um risco grande. Acidente de Benedita, naturalmente que nos preocupa. De qualquer forma, Sr. Deputado, diria o seguinte: os bombeiros são o maior operador no território nacional. Fazem 1,5 milhão de condução de doentes ano. Não existe mais ninguém que no país faça um tão significativo volume de condução de doentes. Estamos a falar de uma expressão que é válida para todo o território do continente. É certo que teremos que equacionar os pré-requisitos para o condutor. Neste caso concreto, nem estamos a falar de uma ambulância de emergência e, portanto, aqueles fatores ambientais de pressão sobre o condutor de uma ambulância de emergência que não se verificou neste caso, porque isto é uma viatura de condução de doentes para consultas, portanto, regressava de Coimbra precisamente para transportar doentes para consultas. Não temos, evidentemente, neste momento, e costumamos ter, analisar exatamente o relatório em conjugação com os comandos dos corpos bombeiros, porque nos preocupa. Se tivermos em conta que desde 1980 morreram 178 bombeiros em intervenção e que 60% destes morreram em acidentes rodoviários, querem ambulâncias, querem focos, querem em regresso ou ida para incêndios, nomeadamente florestais. Ora, isto introduz, de facto, na sinistralidade rodoviária associada aos bombeiros, uma percentagem que é, de facto, preocupante. E, portanto, já, aliás, abordámos com a Autoridade Nacional de Proteção Civil a necessidade de perspectivar uma ação de formação, um plano de emergência, quase que um plano de emergência, para incidir sobre os motoristas dos bombeiros, em especial daqueles que fazem este volume significativo de quilometragem diária. 1,5 milhão de serviços dá uma pressão tremenda de serviços, pequenos, médios e longos cursos, sempre os mesmos motoristas, número de trabalho que acaba por ser rotineiro, que acaba por ser diário, pressionado muitas vezes com a desorganização hospitalar, ou seja, há hospitais em que as ambulâncias não são libertadas de imediato, estão 2 horas, 3 horas paradas à porta do hospital, digamos que criando problemas em cadeia ao planeamento da própria ambulância e todos os recursos disponíveis para o efeito, e isto depois exerce pressão sobre o próprio tripulante, que está pressionado pela sua central, que está pressionado pelos doentes que vão a reclamar, que já deviam estar em casa e que não estão. Portanto, há aqui um conjunto de condicionamentos que, de facto, deverão, de facto, ser equacionados. Finalmente, no que se refere também à questão que o Sr. Deputado, as duas questões que o Sr. Deputado Horácio Antunes colocou, quanto às EIPs, nós consideramos absolutamente indispensável apoiar e desenvolver a criação das equipes de intervenção permanente nos corpos de bombeiros voluntários. Não apenas pelas razões que há pouco já referi quanto à consolidação do voluntariado nos corpos de bombeiros voluntários, mas também porque hoje a componente de formação, que é cada vez mais exigente, que em muitos momentos deve ser mais descentralizada, mas há formação que não pode ser descentralizada, tem que ser necessariamente centralizada, até pelo conjunto de equipamentos e o seu valor que está associado. Não é possível proliferar para o país equipamentos de formação dos bombeiros que representam um investimento de 25 mil euros. Portanto, um equipamento só entre outros. Portanto, ele tem que ser centralizado necessariamente, sendo que a escala pode não ser nacional, pode ser distrital. Agora, não pode é cada quartel ter um centro de formação em si mesmo, embora a formação comece em cada quartel. E, portanto, para isso é preciso tempo, é preciso disponibilidade. E estas equipes, além da intervenção operacional, gera disponibilidade para a frequência da ação de formação. O protocolo tem vindo a evoluir. Nós manifestámos o nosso desacordo em relação à primeira versão do protocolo. Queremos aqui dizer que temos encontrado disponibilidade, e isso satisfaz-nos, para a evolução qualitativa do protocolo, sobretudo no que se refere à repartição das responsabilidades e à natureza contratual, porque estamos a falar de uma função que estes elementos que são operacionais, o mesmo acontecendo com a FEB, estes elementos, quando chegam aos 50 anos, eles têm mais 15 anos de horizonte temporal como trabalhadores por conta de outrem. Mas como bombeiros, muito dificilmente poderão estar na plenitude das suas capacidades físicas para a totalidade da missão de bombeiros. E é uma questão que tem que ser equacionada se não quisermos ter uma visão imediatista e de uma responsabilidade que é apenas a nossa e depois os outros, quando vierem, que tratem do problema. Achamos que, de facto, isso deve ser uma questão que deve ser considerada. Comandante Operacional Municipal, Sr. Deputado, nós continuamos com muitas dúvidas sobre a natureza desta figura. Compreendemos que numa estrutura hierarquizada, a hierarquia estabelece do topo à base. Mas o Comandante Operacional Municipal está associado a um poder que não está subordinado ao poder central. O poder local, o poder municipal, o Comandante Operacional Municipal depende do Presidente da Câmara. É nomeado pelo Presidente da Câmara. Disciplinarmente está dependente do Presidente da Câmara. Pode e deve, como qualquer agente interveniente, em momento de articulação, articular-se com a estrutura distrital ou com a estrutura central. Mas esta cadeia hierárquica contínua tem uma disfunção, que é a natureza dos poderes em que está alicerçada. E, portanto, o Comandante Operacional Nacional está dependente da autoridade, os Comandantes Operacionais Distritais estão dependentes da autoridade, o Comandante Operacional Municipal está dependente do Presidente da Câmara, os comandantes dos Corpos de Bombeiros Voluntários em operação estão dependentes hierarquicamente do Comandante Operacional Distrital, mas são comandantes de uma entidade privada reconhecida de utilidade pública. E nem por isso deve ser questionado o funcionamento do sistema quando, em intervenção operacional, esta cadeia tem que se estabelecer pela natureza das coisas e não pela criação de figuras que acabam depois por ser elementos, e desculpem a expressão, adicionais de confusão. E tanta confusão é que, embora a lei tenha criado há 2 anos esta figura, só existe neste momento 13 em 278 municípios do país, 13 comandantes operacionais municipais, em situações muito diferenciadas. Ou é o comandante de bombeiros, que abdicou da sua remuneração, vulgo Odivelas, e que acumula com o comandante de bombeiros, é comandante de bombeiros e comandante operacional municipal, ou é um comandante de um corpo de bombeiros num concelho onde há 5, 6 ou 7, e que acabou por ter-se que haver, como era lógico, tinha que haver uma espécie de corresponsabilidade entre o Presidente da Câmara e os comandantes dos restantes, porque senão não o reconhecem aquele entre os 5, porque é aquele e não ele. E, por outro lado, depois, noutros casos, a contratação de técnicos municipais para o exercício da comandante municipal, muitas vezes elementos exteriores ao sistema, que não interagem nem têm capacidade de interagir, porque lhe falta competência e dimensão, competência não no ponto de vista profissional e académico, mas no ponto de vista da especificidade do sistema, e, portanto, nós achamos que é uma figura que o tempo encargar-se-á de provar que é, talvez, a maior dissonância da construção do sistema. Porque, de facto, ele não funcionará melhor, e está à vista, havendo 13 em funções tão diversificadas em 278, 2 anos depois da lei ser publicada, é porque há dificuldade efetiva em pôr em prática esta figura. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Senhores deputados, creio que o objeto da nossa audição está terminada. Queria, naturalmente, no encerramento dos nossos trabalhos matinais, lembrar apenas que às 3 horas temos audição com a empresa de meios aéreos e às 4:30 com a Comissão de Agricultura, Pescas, Florestas, Recursos Naturais e Ambiente do Parlamento Nacional de Timor-Leste, que nos vai acompanhar nos nossos trabalhos durante a parte da tarde. Queria, ao terminar também, naturalmente, renovar as saudações que todos os senhores deputados dos diferentes partidos e eu próprio fizemos à Liga de Bombeiros Portugueses e, naturalmente, desejar que o vosso trabalho permaneça com ânimo, com um espírito de equipe e de profissionalismo que têm demonstrado sempre, de abnegação, naturalmente, e para os novos problemas é preciso encontrar novas soluções. E é nesse espírito também que o Parlamento se encontra, que sempre que foi chamado a dar o seu contributo, esse contributo foi traduzido não só na avaliação das políticas de defesa da floresta, mas também em propostas concretas, em recomendações que resultam da reflexão que fazemos em conjunto com variedíssimas instituições que têm uma experiência acumulada que é muito útil para as reflexões e as recomendações que o Parlamento sobre esta matéria tem vindo a fazer e vai fazer de novo
no relatório que o Sr. Deputado Nuno Antão irá apresentar no princípio do mês de outubro. Dito isto, agradecer a vossa presença e desejo-lhes, naturalmente, que as portas do Parlamento estão sempre abertas, franqueadas, para vos receber e para acompanhar aquilo que são não só as vossas expectativas, mas também as vossas dificuldades. Muito obrigado. Está terminada a nossa audição.